Senhoras e senhores, advogados, estudantes, curiosos e até aquele meu parente que jura que entende de direito só porque viu uns vídeos no TikTok, sejam todos muito bem-vindos ao Fala aí Direito. Aqui a gente descomplica o juridiquês, fala de temas sérios sem aquele tom de livro de 800 páginas e de quebra, ainda solta umas piadas ruins, mas com boa intenção. Eu sou Guto Medeiros, seu host, e prometo que diferente de alguns processos na justiça, esse podcast não vai se arrastar por anos. Então ajeita os fones, prepara o cafezinho e vem comigo que hoje tem papo bom no ar. Bora!
Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Guto Medeiros. Eu sou idealizador desse programa. Há muito tempo eu venho pensando em desenvolver esse podcast aqui. Podcast no estilo raiz, né? No estilo, né? Sem imagem, só áudio. E a minha ideia aqui sempre foi falar sobre direito. Hoje eu gravo aqui enquanto eu cozinho o almoço de domingo. E a ideia é essa, ser um programa, ser um podcast, ser uns episódios de forma mais leve, descontraída, sem tanto aquela necessidade de ficar chamando os jargões jurídicos. Ter uma conversa leve, direta, franca sobre direito, sobre o que tem acontecido, sobre o que aconteceu na minha atividade enquanto advogado. Me apresentar rapidamente, né? Primeiro episódio, acho que é até bom. Meu nome é Gutenberg Medeiros, eu sou do interior do estado do Ceará, com muito orgulho. Sou nordestino da gema. Aqui eu me criei, aqui eu nasci, cresci, desenvolvi, tive filhos, enfim. E eu vou até explicar porque eu tô falando meio baixo. Eu sou pai de uma nenenzinha de 4 meses, então eu não quero acordar ela, que ela acabou de ir pro cochilo dela. Tá ali com a mãe, então enquanto a mãe coloca ela para dormir, eu faço o almoço de domingo, a gente conversa sobre direito. E aí, hoje eu vim aqui conversar com vocês, e aqui é um dos motivos porque esse é o meu primeiro episódio, justamente agora. Eu sou advogado, sou professor universitário, e entre as áreas que eu atuo enquanto advogado, está o Tribunal do Júri. Sim, o famoso e desejado por muitos estudantes de direito, profissionais da área, que é o júri, aquele momento ali que o advogado, ele pode usar de todo o arcabouço ali de conhecimento. E eu vim falar sobre isso, falar com vocês sobre o Tribunal do Júri. Sim, é esse, como eu já falei, nesse momento em que nós atuamos e tudo. Sexta-feira eu estive num Tribunal do Júri em que nós obtivemos resultado positivo. E aí a gente sempre grava, né, pra fazer aquela divulgação bacana, bonita, e todo mundo conhecer ali o nosso trabalho, os argumentos que nós usamos, enfim. Mas, porém, todavia, entra, como nem tudo é perfeito, minha gravação deu errado. Eu fiquei completamente desfocado. Não dá nem pra saber que sou eu. Eu me olhei e não me reconheci. Ficou completamente desfocado. Gente, não leve em consideração o barulho. Como eu tô dizendo a vocês, eu estou cozinhando enquanto converso. E fiquei completamente desfocado no vídeo. Então eu não consigo postar ele nas minhas redes pra conhecimento. E alguns alunos, por eu ser professor de prática e prática penal, inclusive na nossa prática penal, o fim da disciplina culmina com a realização de um júri simulado. Os alunos sempre pedem para ver, para conhecer, para explicar as teses utilizadas, o caminho que a defesa usou. Pois bem, e aí eu disse, rapaz, então acho que chegou a hora. Chegou a hora de botar o Fala aí Direito para rodar, para funcionar e para finalmente eu botar esse projeto para frente. Senhor, como é que vai funcionar esse projeto aqui? Vai ser sempre o senhor? Talvez seja sempre comigo cozinhando, talvez não. Talvez sejam outros momentos, né? Sei lá, no escritório ali, naquele momentozinho de folga, eu posso até trazer meus sócios aqui pra conversar também. E tenho minha esposa, também é professora. Também vou trazer ela pra falar com vocês, pra gente conversar aqui num episódio também casual. Pois bem, vamos falar sobre júri. Nós fomos nomeados para atuar nesse júri pelo Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, enquanto advogados dativos. Nós temos uma banca que sempre atua. Eu e meu sócio, né? Eu, Dr. Elmo e Dr. Bismarck. Somos advogados com quem eu trabalho e que nós sempre desenvolvemos a atuação no júri junto. Três, já temos um conhecimento ali entre nós, já sabemos como cada um fala, como cada um atua. Então nós nos aplicamos ao Tribunal do Júri juntos. Nessa sessão nós levamos também mais mais um amigo advogado, que foi o Dr. Vinícius, que foi atuar conosco. Ali, rapidamente, o que era o caso, né? Para que vocês também entendam. Uma briga de vizinhos na zona rural, em que um vizinho foi tomar satisfação do outro, porque o animal do réu teria invadido ali sua propriedade, comido seu pasto, gerado um prejuízo. Enfim, nessa ida de tomada de satisfação, a vítima dizia que o réu teria desferido 5 tiros nele. Olha só, 5 tiros, inclusive não teria chegado bem perto da veia femoral, teria causado ali risco de vida a ele. Enfim, aquela história bonita, né? Que a gente sabe que as vítimas contam, mas que nem sempre se prova no processo. E foi isso que nós defendemos. E aí, esse processo já, o fato ocorreu em 2013 e só então foi julgado no Tribunal do Júri. Ele foi levado a julgamento, nós fomos como sua bancada de defesa e ali atuamos. Nós fomos com duas teses. Uma tese principal, que era a desclassificação da tentativa de homicídio para a lesão corporal. E a lesão corporal grave, porque ali havia um atestado nos autos do médico que atendeu a vítima, que ele deu 120 dias de repouso, né? Então já se classificaria aí como tentativa, como lesão corporal grave. E aí, a outra tese era... As duas teses, na verdade, elas se completavam. Uma era da desclassificação e outra era da legítima defesa, que levava à própria desclassificação. Com essas teses, nós conseguimos absolver e nem foi julgada as questões de lesão corporal, a desclassificação em si, né? E é muito interessante porque, por mais que a gente se prepare, programe toda uma defesa e elabore teses e tudo, o Tribunal do Júri, ele é uma instituição viva do direito. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na hora, tudo pode acontecer, literalmente. E tudo pode acontecer e tudo aconteceu. Quando a gente chegou para conversar com o réu, antes da sessão, ele chegou pra gente e disse: doutores, tem uma informação que nunca chegou no processo. A vítima, ele já morou fora daqui desse município, já morou em outra região do país, em Rondônia. E lá ele se envolveu numa confusão e levou uns tiros. E aí, gente, isso foi muito interessante, porque a vítima, ele puxa de uma perna, sabe? Inclusive, a perna, onde ele disse que ele levou um dos tiros na hora da confusão, lá que gerou a ação penal, certo? E a gente ficou com aquela informação. Nossa, ele levou um tiro, ele nunca falou isso no processo, certo que era pretérito aos fatos, mas era uma informação que mudaria e mudou o jogo. Deixa eu explicar pra você. Ele morou em Rondônia e, segundo ele, lá em Rondônia, estava caçando com um amigo. Esse amigo confundiu ele com um bicho e atirou nele para matar. Mas, segundo eles estavam caçando e o amigo se confundiu, achava que ele era um animal lá de caça e atirou. Essa era a explicação dele. Só que aí vamos lá. Nós defendemos durante o processo que o réu não possuía arma, não atirava, que era uma pessoa calma, tranquila, nunca tinha tido problema com outros vizinhos, enquanto a vítima sim. E essa informação de que ele era caçador fez toda a diferença. E aí a gente, com conhecimento dessa informação, a gente foi construindo isso durante as oitivas de testemunho. O Ministério Público decidiu começar ouvindo a própria vítima. Ele quis logo ouvir a vítima, já era um senhor de 70 e poucos anos, enfim. E aí a gente foi lá, né? O promotor foi questionando ele, foi perguntando ele sobre as questões do processo e tudo. E aí, quando veio pra gente, a gente começou a construir as nossas teses, né? Em cima do depoimento dele. E aí, eu que fiz essa inquirição, mas eu questionei o porquê que ele puxava de uma perna, né? Se era doença, o que tinha sido. Aí ele se espantou. Ele não estava esperando que a gente tinha informação. Ele disse: não, meu filho, isso foi um problema que eu tive. Eu disse: foi problema de quê? O senhor pode contar? Ele disse: não, eu morei uns anos em Rondônia. E lá eu gostava de caçar paca. Teve um dia que eu estava caçando com um amigo e ele atirou em mim, que ele confundiu. E o tiro pegou aqui na minha perna e eu puxo desde então. Eu disse: ah, tá certo. Continuamos, né? Inquirindo a testemunha, fazendo ali os questionamentos. E aí, numa sacada muito interessante, meu sócio, Dr. Elmer, ele perguntou: mas, seu fulano, né? O senhor ainda gosta de caçar? Tem arma? Não, caço mais não. Quando é que eu cacei com ele lá em Rondônia? Não caço mais aqui não. Ah, mas aí não caça mais não, não tem mais arma? Pô, não tem. Mas tem cachorro de caça? Não, não tenho mais nada não, não caço mais não. Acabou essa minha vida. E foi. Tá bom. Continuamos, né? Uma das testemunhas era a esposa da vítima, que estava lá rolada e foi ouvida como declarante, né? Na oitiva dela, a gente começou a construir mais uma vez e o promotor não tinha entendido qual era a nossa intenção com aquelas perguntas, o que foi muito bom pra gente. E aí a gente começou a construir, né? Mas e o seu fulano? Gosta de caçar? Aí ela disse: gosto, meu filho. Aí, ele é bom caçador? Aí ela foi disso às vezes. Aí ela: tem arma em casa pra caçar? Ela disse: tem. Olha aí, a gente conseguiu achar as armas do crime, porque até então nunca tinha aparecido no processo nenhuma arma. Teve os fatos, ocorreram os fatos, mas as armas nunca estiveram presentes no crime. Nunca foi localizado a arma de ninguém, a suposta arma do réu. E o que nós dizíamos desde sempre, que as armas possuíam de fato, era a própria vítima, que a própria vítima tinha ido armado lá tomar satisfação, digamos assim, né? E aí nós achamos a arma. E aí foi a hora que a gente começou a construir. Ah, e ela atira bem? Aí ela disse: atira. Às vezes ela atira. Ele caça até hoje? Não, ele parou mais, mas de vez em quando ele sai pra caçar. Conseguimos colocar as coisas no lugar. Achamos a arma, descobrimos que ele caça, descobrimos que ele atira. Então agora a nossa tese de que ele que tinha ido lá com uma satisfação e ele teria ido armado pra isso, encontrava sustentação no processo. Porque, só pra explicar a vocês, nós só fomos nomeados para o júri. Nós não acompanhamos a instrução do processo. Não foi a gente que apresentou resposta à acusação, memoriais. Fomos nós que participamos da audiência de instrução. Então a gente já pega o processo, digamos assim, pronto, e vamos pro final do júri, né? Então a gente precisava desenvolver nossas teses ali, naquele momento, com o que a gente tinha em mão. E aí foi isso. Construímos a narrativa que nós queríamos, que era: a vítima era uma pessoa violenta, a vítima já tinha problemas com outras pessoas, já tinha tido um problema em Rondônia, né? E aí a gente foi construindo nossa tese. Agora vamos para os debates, né? O promotor, ele não entendeu, como eu disse a vocês, o que era que a gente estava querendo com essa informação de Rondônia. E aí ele foi falar que Rondônia era muito normal caçar, que não configurava crime ambiental, e nem era isso que a gente queria falar. Mas como ele não sabia onde a gente ia chegar, ele teve que imaginar o que era que a gente queria com aquela história, né? Como eu disse, nós somos 4 advogados para um réu, né? E aí nós, para que ninguém fique se repetindo, a gente constrói, cada um tem uma linha para sustentar. E a minha sustentação foi em cima do laudo do exame de corpo de delito, do laudo pericial e dos relatórios que vieram do hospital. O atestado médico, o relatório de atendimento, quantos dias ele passou internado, tudo isso para a gente demonstrar o que nunca tinha ocorrido, que eram os 4 tiros. Fazer um disclaimer aqui rapidinho.
Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
Quando vocês forem fritar bacon, coloquem um pouquinho de água, que o bacon ele vai ficar bem crocantezinho, fica uma delícia.
É, tá bom.
Pois bem, voltando pro júri. A minha sustentação estava baseada nesses documentos. Por quê? Lembra que eu disse que a denúncia seria porque o réu teria dado 5 tiros na vítima? Só que, detalhe, não havia no processo, só havia em depoimentos essa história dos 5 tiros. Então não havia qualquer prova que só tivessem ocorrido 5 tiros. Então eu fui defender a verdade, né? O que só existiu foi um tiro apenas, que era o que o laudo mostrava, certo? Tanto o corpo de delito quanto o próprio relatório médico do hospital onde ele ficou internado. E aí a gente comecei a trabalhar sobre isso. O Dr. Bismarck tratou sobre a questão da legítima defesa. O Dr. Vinícius sobre a desclassificação. E o Dr. Elmer, ele faz o arremate com quesitação, com apresentação de contradições. Porque o que é que o MP sustentava? Que a vítima nunca tinha mudado o depoimento dela. Graças a Deus, aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nós temos promotores que sabem admitir e admitem quando a vítima não está falando com a verdade, pedem até desclassificação, pedem absolvição. É comum a gente ver aqui. O que não é regra, né? Na maioria das vezes eles vão para a acusação pedindo a condenação. E aí, como eu disse, a minha fala no júri foi exatamente sobre a não existência desses 5 tiros aí. Ele disse que o réu teria usado 38 e deu 8 tiros no total. E desses tiros, tantos tiros tinham pego e colocado no lugar. Sim, gente, uma história da carochinha. E só quem sustentava essa tese dele era, por incrível que pareça, a esposa e o genro. Não havia documento que mostrasse que ele teria levado 5 tiros. Ele disse que foi internado mais de uma vez. Uma vez passou 20 dias, outra vez passou um mês, outra vez passou 14. Mas no processo, nós só tínhamos informação que ele só tinha passado 14 dias internado. Tinha fraturado o pulso, se ralado, porque na hora dos fatos ele tinha caído de um barranco. E eram essas informações. condições. Ele fez uma cirurgia no pulso para reconstruir, saiu de lá usando uma tala axilopalmar, que é aquela talazinha comum, sabe? Todo mundo que já machucou o braço aí, teve alguma questão ortopédica no braço, já usou. Então, era isso que tinha. E aí, nós conseguimos. Nós acreditávamos que havia autoria, havia materialidade. O réu nunca negou que tinha tido esse problema, mas ele nunca tinha tentado matar a vítima, que era seu vizinho. E não deu outra, gente. Conseguimos. Foi apertado. Foi no 4-3. No último voto, conseguimos a absolvição do réu, que era um senhorzinho já de 60 e poucos anos, que chorou. Pediu desculpa porque chorou. Um senhorzinho bruto do sítio, sabe? Uma situação muito delicada ali. No dia do júri, sexta-feira agora, dia 21 de fevereiro, foi o nosso primeiro júri do ano. Ele falou que a esposa dele estava passando por uma cirurgia, que ele não ia poder estar com ela por conta daquilo ali. Ele estava sendo acusado injustamente, começou a chorar, disse que não podia mais ir para a igreja, porque as pessoas ficavam olhando para ele, acusando, né? Ser um homicida, né? Enfim, uma situação assim que a gente sabe. Quem é do direito sabe que isso acontece. Isso é comum, isso é normal, infelizmente. E aí conseguimos a absolução dele, ele nos abraçou, agradeceu, disse que iria rezar e orar por nós, pelo resto da vida dele, que a gente tinha tirado daquela acusação dele e tudo. Mas assim, resultado melhor que poderia existir, né? Devolver a paz a um homem de bem. Isso foi muito interessante. É isso, gente. Hoje eu vim conversar com vocês sobre esse dia. E aí eu quero perguntar, vocês querem saber agora do ponto de vista do Dr. Elmo e do Dr. Bismarck? Se vocês tiverem interesse, eu posso tirar um dinheirinho aqui da semana e já gravar o segundo episódio sobre esse mesmo júri. E agora, ouvindo o ponto de vista deles, para que a gente expanda, né? Aqui eu dei o meu ponto de vista, de onde eu parti, das minhas anotações, minhas sustentações, e como a gente construiu, como a gente chegou a esse resultado. Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar com mais episódios, com mais situações do dia a dia. Vamos aqui também comentar algumas notícias. Enfim, essa semana estarei participando de um podcast da faculdade que se chama Endireitando. Vamos falar sobre o que fazer e não fazer no carnaval, né? Aquelas situações que podem nos colocar numa furada e numa rascada. Semana eu ainda volto, se vocês quiserem, agora com um episódio do ponto de vista de Bismarck e de Elmo, que também estavam no mesmo júri. Quais as percepções que eles tiveram do júri, naquela situação ali como um todo. Beleza, gente? Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. Valeu e tchau. E eu voltei aqui porque eu tinha esquecido uma questão importantíssima. Vou deixar aqui ao final do episódio a minha fala na íntegra lá no Tribunal do Júri, na plenária, como foi que eu sustentei, o que eu sustentei e como se deu ali a minha fala naquele dia, tá bom? Então, o programa não acabou. Escuta aí que vai começar agora a minha sustentação lá na plenária. Valeu, falou, valeu, galera!
Eu sou casado com uma filósofa, então eu não posso fugir e fazer sempre essa referência. E um filósofo muito importante para a humanidade é o Aristóteles. Aristóteles vai dizer que a justiça está ligada à virtude, está ligada à verdade e ao justo, e tem origem na consciência humana. O que nós queremos hoje aqui é que vocês sejam virtuosos, que vocês, junto conosco, possamos chegar a um resultado justo e com base na verdade dos fatos. Nós não viemos aqui contar a história da carochinha, mudar o que está posto aí nos autos. Nós não viemos isso. Nós viemos apresentar os fatos, a verdade, o que foi que aconteceu. Nada ficcioso, nada fantasioso. Não vamos tirar uma história do bolso aqui e começar a criar cenários para vocês. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos, com base no que está nos atos, mostrar a verdade. E a verdade começa a ser mostrada quando nós procuramos os tais cinco tiros. E eu quero conversar com vocês sobre cinco tiros. Vamos lá. Toda essa ação penal aqui, ela começa quando Fábio, ele genro do seu Genário, vai na delegacia, a mando do seu ex-sogro, para deixar um boletim de ocorrência dizendo o que foi que aconteceu. No dia 26 ele chega lá na delegacia, conta para o delegado, faz um boletim de ocorrência dizendo que no dia 22, supostamente, Genário teria tentado contra a vida de seu Zé Gomes. E aí começam os fatos.
Naquele dia, o ex-genro do réu, ele disse que Genário disparou 6 tiros. Ele diz ainda que desses 6 tiros, 5 pegaram na vítima. E ele acrescenta, prestem atenção, que os tiros afetaram a região do fêmur, precisamente a coxa, o braço esquerdo e outro que passou de raspão perto do peito. E aí ele continua falando. Ele vai descrevendo o que aconteceu. Isso aí está no boletim de ocorrência, as folhas 10, e que ele repete tudo isso aqui que eu falei lá nas folhas 14, no texto de depoimento dele. E ele comenta o seguinte: no momento do fato, só estava o réu e a vítima. Não tinha mais ninguém lá. Só que percebam, ele sabe que foram 6 tiros, que 5 pegaram, 3 aqui, 1 aqui e outro passou de raspão. Eu nem estava lá e eu sei tanta coisa. Nós vamos caminhar. Vamos continuar contando a história. Ele complementa que seu Zé Gomes ainda quebrou 2 costelas. Na queda, quando ele caiu lá durante todo o momento ali dos fatos. Do momento onde houve os disparos. Certo? E aí, nós vamos agora para o depoimento de Dona Maria Niete. Eu não estou aqui atacando eles, eu estou colocando em perspectiva o que foi falado para que vocês entendam. Dona Maria Niete vai dizer o seguinte. Ela depõe as folhas 20 e 21 do processo. E ela diz que Zé Gomes foi baleado com 5 tiros. Que em decorrência dos disparos, Zé Gomes fraturou 2 costelas. Ela está dizendo que ele quebrou as costelas por conta dos tiros. E não pode falar muito. Mais uma vez, outra testemunha que tem muitos detalhes, mas não viu nada do que aconteceu. Percebam, ela mesmo diz isso. Está no depoimento dela. Ela diz o seguinte: no dia 22/3, entre o horário de 2h30 e 3 horas da tarde, quase nesse horário, na verdade nós estamos no intervalo do horário do crime, segundo ela. Ela viu seu esposo, Zé Gomes, passando com o todo de Genário. Que Zé Gomes seguia em direção à casa de Genário. Ela disse que viu esse movimento. E aí ela complementa. Após alguns minutos, a declarante ouviu vozes de homens como se estivessem discutindo, mas que ela não conseguia identificar as mencionadas vozes. Ela disse que a viu. Ela disse aqui que ouviu e sabia que era ele, estava brigando. Mas no depoimento dela, ela disse que não sabia quem estava brigando. Ela disse que viu, mas que não reconheciam as vozes. E ela continuou que a declarante resolveu ir lá, na casa de Genário, à procura de Zé Gomes. E que no trajeto ouviu vários tiros. Prestem atenção, ela diz que ouviu vários tiros, mas que ela não sabe precisar quantos. Mas no começo do depoimento dela, no mesmo dia, ela fala que foram 5, 3 aqui que quebrou costela. Como é que ela não sabe a quantidade de tiros? Se ela não conseguiu perceber a quantidade de tiros, mas ela sabe que o marido dela levou 5 tiros. Percebe? Vamos continuar. Vamos agora para o depoimento da vítima, seu Zé Gomes, que está mantendo o depoimento. Seu Zé Gomes fala sobre os tiros e a dinâmica dos fatos no seu depoimento, as folhas 34, 35 e 36. Já no dia 9 de abril de 2013, ele deu entrada no regional dia 22. Ele saiu dia 9 de abril. Ele passou 14 dias internados. Certo? Quando ele sai, ele vai na delegacia e presta um depoimento. Finalmente o depoimento dele, ele é ouvido perante a autoridade policial, e ele diz o seguinte: que o primeiro tiro dele, que o primeiro tiro dado, acertou o pulso. Prestem atenção, onde ele disse que acertou o tiro: no pulso. É ele quem está dizendo. Vamos continuar. Ele disse que o primeiro tiro acertou o pulso esquerdo, e a contínuo, se o Genaro teria efetuado mais 4 tiros. Já temos 5, né? O primeiro pegou no punho e teve mais 4 tiros. Aí agora começa, ó. Prestem atenção. Que o declarante caiu de cima de um barranco de aproximadamente 2 metros de altura. E daí ele quebrou as duas costelas. Já não foram os tiros que quebraram a costela dele, foi a queda. O primeiro tiro foi aqui. Tem 4 tiros que não pegou em canto nenhum. Só que aí começou a construir a história. A história dos 5 tiros começaram a ser construídas a partir de agora. Próximo parágrafo que ele fala no depoimento, ele vai dizer o seguinte, ó: tentei ir em sua residência a 100 metros de distância, mas não conseguiu ir. E percebam, agora ele vai dizer onde estão esses tais 5 tiros. Pois tinha sido atingido com 3 tiros no braço, com 1 tiro na coxa e com outro que passou de raspão. Tal qual disse Fábio, tal qual disse Dona Maria Niete. Ninguém tem dúvida de onde os tiros pagaram. Certo? Vocês ouviram aqui, foi contado, foi mostrado, foi dito. Só que nós precisamos de provas. Nós precisamos nos apegar a algo concreto, material, que eu possa ler e ver. Tá aqui 5 tiros. Enquanto eu estou no depoimento da minha esposa e do meu genro, nós temos um depoimento levemente enviesado. Enviesado para construir a história de que houveram 5 tiros. 3 no braço, 1 na coxa e 1 de raspão no peito. Aqui, ele vai, no dia 9 que ele foi à delegacia, o delegado de polícia disse: pronto, seu Zé Gomes, tudo bem. Agora o senhor vai no IML. Para o IML fazer o quê? Atestar tudo isso aí que o senhor está falando. E o Dr. Cláudio entregou para vocês o exame, que eu vou já conversar com vocês sobre ele. Antes, eu quero mostrar para vocês um relatório do Hospital Regional do Cariri. Ele passou 14 dias internado. Segundo ele, levou um tiro na coxa, que segundo ele disse, toda vez que ele falou aqui hoje, que todos os profissionais de saúde diziam: eita, esse tiro, se pega mais um pouquinho para o lado, você tinha morrido. Porque teria pego numa veia, na veia femoral. Ele que falou aqui, não foi? Mais de uma vez hoje. Pois bem, e aí a gente imagina, 5 tiros, nessa proporção que ele falou, 14 dias é pouco para passar internado. Segundo ele, fez cirurgia, teve mais de uma internação. Segundo ele, teve diversas complicações. O ex-genro dele aqui falou que ele saía e voltava para o regional, se internava. Só que o que é que importa para a gente? O que está posto no processo. As provas produzidas no processo. Se não está no processo, se eu chego aqui e digo: eu fui internado 14 vezes por decorrência desse tiro, está no processo essa informação? Se é em decorrência da ação que ele disse que seu Zenário teve, eu tenho que colocar no processo. Porque senão é só ilação. Eu tenho que provar que aquela cirurgia que ele disse que abriu a barriga em formato de T foi em decorrência do tiro. Porque o ex-genro dele aqui disse que ele teve um problema numa veia. E se foi uma ponte de safena? Meu sogro já fez uma ponte de safena, ele abriu o peito. Tem que serrar o osso do peito aqui, abrir, fazer um ponte de safena no coração e fechar.
Ele nunca levou um tiro na vida.
Mas vamos. Vamos agora verificar o relatório e o atestado do Hospital Regional de Cariri, onde ele passou 14 dias internado, segundo ele, depois de ter levado 5 tiros. Um médico que cuidou do seu José diz no relatório que está acostado aos autos, as folhas 33, o seguinte, ó, que o paciente foi vítima de um pá, perfuração por arma de fogo. E agora vocês vão entender. Esse PAF foi aonde? No punho. Eu vou continuar lendo do jeitinho que está no relatório. Paciente vítima de PAF em punho e com fratura radiodistal nesse osso maior do braço. E sendo realizado osteossíntese com fio de Kirchner. Que o que foi? Foi um fio usado para juntar o punho dele de volta. Imobilização provisória. Crotala axilopalmar. Axilopalmar. Quem aqui já deslocou um braço, já teve um problema no ombro, no punho, certamente já usou uma tala axilopalmar. Que nada mais é do que aquela tala comum, a mais comum de todas. A gente nota aqui, passa uma fitazinha do pescoço para ficar segurando o braço. Entre muitas profissões que eu tive a honra de ser auxiliar técnico em ortopedia. E a talaxilopalmar é a coisa mais simples que todo mundo usa. Todo mundo aqui, se você luxar o cotovelo, um ortopedista vai botar você para usar uma talaxilopalmar para você parar de fazer isso aqui, ó. E seu cotovelo melhorar. Mesma coisa no punho. Certo? É isso. E aí ele continua. E recebendo alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial ortopédico. O médico falou em tiro no braço? O médico falou aí em necessidade de placa, de parafuso, de gaiola, de fixador externo, fixador interno, externo, para corrigir o braço dele, que segundo ele esfarelou. O médico fala em tiro no fêmur? Se foi um tiro que poderia tirar a vida dele, por que o médico não relatou? Cadê o tiro que, se fosse 1 milímetro pro lado, teria matado ele? Nós temos o quê? O tiro do punho. Um tiro no punho. No atestado, tá as folhas 32 do processo, o médico dá 120 dias para ele afastado das atividades, para que ele se recupere do punho. E agora vamos aí para o áudio, que está na mão de vocês. Aí, o médico legista vai examinar o corpo inteiro dele, conforme a narrativa dele. Certo? Ele chegou lá dizendo que foi vítima de uma tentativa de homicídio, que levou 5 tiros, quebrou 2 costelas. E ele chega com o quê? Tá na primeira linha aí. Ele diz que trata-se de um homem que diz ter sido vítima de tentativa de homicídio, a bala em 22/3, sendo alvejado com 5 tiros. Aí ele destaca o que aí na próxima, depois do ponto. Traz relatório do Hospital Regional do Cariri. Vamos lá, que refere fratura cumulativa no radiodistal. Olha o punho voltando aqui. Submetido à osteossíntese, que eu falei para vocês que é a amarração do punho com o arame, com o fio. Imobilização axilopalmar. Apresenta curativo com imobilização no membro superior esquerdo. Aí ele vai dizer que também tem cicatrizes recentes confrontantes na face lateral do tórax e na face medial do braço esquerdo. Vocês lembram que ele caiu num barranco de quase 2 metros de altura? Depois que marquei esses dias, ele tem terreno também. Ele caiu na coivara lá no terreno dele. Ele chegou, ele passou mais de uma semana sem conseguir colocar as costas nas cadeiras no escritório. Ele passava mais tempo em pé do que tudo. O legista está falando que ele está arranhado. Que ele está com cicatriz receita aqui e aqui. Aí ele vai dizer que tem uma perfuração de bala.
Rondônia aparecendo.
E ele ainda destaca uma coisa, ó. Que se referem a projétil único de arma de fogo. Meus amigos, senhoras e senhores jurados, cadê os 5 tiros? Cadê a malvadeza do réu? Cadê a sanha fervorosa de matar o seu vizinho? Vocês encontraram? Prova. É prova, é documento. São 5 tiros. Cadê os tais dos 5 tiros? O legista não aponta para 5 tiros. Ele aponta para um único tiro no pano. A mesma coisa que o médico do hospital regional apresentou. A mesmíssima coisa. E com todo respeito aqui ao réu, não. Nós não. Não, é, não faz parte do nosso trabalho aqui atacar a pessoa, não é isso que eu estou fazendo. Mas, com todo respeito, o que ele faz não se prova. A vítima, perdão. Tudo que a vítima fala não se prova. Não tem histórico de 5 tiros em lugar nenhum. Não tem 5 tiros. Não tem maldade daquele homem. No final do exame aí, vocês vão ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem algumas perguntinhas. Embaixo aí é só a resposta. Em cima tem a pergunta. Tem o quesito. Se houve perigo de vida. Se as lesões que a vítima apresenta representam perigo de vida a ela. E a resposta dele é inconclusiva. É não. Não houve perigo de vida. Cadê a sanha assassina do réu? Finalmente. Nós descobrimos quantos tiros, de fato, o seu Zé Gomes levou. E estava claro desde o início. Toda aquela construção de 5 cai porque nós só provamos 1. Só tem 1 tiro no punho. Não tem sequer costela quebrada. Ele não tem indicação nem que ele estava usando colete para costela. Quem já quebrou costela sabe como é horrível. É um colete com barra de ferro atrás. Você não consegue mal respirar. Não tem nem indicação em lugar nenhum que ele usou um colete para quem quebra costela. Agora tem um tiro no punho. Um único tiro.
Senhores jurados,
o que nós temos aqui é uma testemunha que descreve em detalhes o que aconteceu, mas que nunca viu nada. Nós temos no STJ já um entendimento pacificado que a testemunha de ouvir dizer que não viu, mas que alguém disse a ela como é que foi, não possui força probatória para condenar. Eu posso chegar aqui, não, eu ouvi dizer, foi assim, assim, assim. Eu ouvi dizer que o Dr. Finis fez isso. Eu ouvi dizer que o Dr. M fez isso. Eu ouvi dizer que o Dr. Bismarck fez isso. Isso prova alguma coisa? O entendimento dos tribunais é que não. Se eu nem provo, se eu não mostro que aquilo aconteceu de fato, eu não estou provando nada. A esposa da vítima, que também fala sobre os tiros, mas que afirma que ouviu sons sem identificar quantos tiros eram. Mas ela sabe, foram 5. Mas ela também não demonstra como esses tiros foram. Ela não viu nada. Disseram a ela como foi. E ela repete aquilo ali. A própria vítima se contradiz quando ela diz que levou 5 tiros. Sendo que, na verdade, ela só levou 1. Ele mostrou aqui furo no braço, disse que botou ferro. Quem já botou gaiola na perna, no braço, sabe que fica a marca, é pra sempre. Ela é cicatriz que de 15 em 15 dias você tem que machucar ela de novo, porque você roda o parafuso pra estabilizar a chapa no osso. Aquela cicatriz não sai nunca mais. Mas não tem no processo, não tem prova que ele usou uma gaiola para reparar o braço quebrado, que ele, segundo ele, esfarelou. Não tem prova de tiro no fêmur. Não tem prova de tiro de raspão, não tem prova de 3 tiros no braço, tem prova de um único tiro no punho. A única prova técnica e objetiva desse processo está na mão de vocês. E ela apresenta a verdade incontestável. Zé Gomes levou um tiro a pés. O que isso significa então, doutor? Onde é que a gente chega?
Que nós estamos, de fato, diante de tão somente uma lesão corporal
provocada por quem estava se defendendo. Porque estava defendendo seu bem mais valioso, a vida. Quem estava defendendo seu tesouro, sua casa, ele já sabia o que, é que aquele homem podia fazer. O homem foi na casa dele provocar. Ele apenas, tão somente, se defendeu.
Esse homem ali nunca tentou matar ninguém. Ele repeliu injusta agressão.
Ele usou dos meios que ele tinha no momento para evitar a sua própria morte. Ele não tentou matar ninguém. Isso vai ficar provado. Dr. Bismarck vai conversar com vocês agora, vai apresentar a nossa tese. E vocês vão ver como não, nunca houve tentativa de homicídio.
Dr. Bismarck.